Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Junho chegou com as suas manhãs muito claras e muito brasileiras. É o mês mais bonito do Maranhão. Aparecem os primeiros ventos, doidamente, que nem um bando solto de demônios travessos e brincalhões, que vão em troca percorrer a cidade, assoviando a quem passa, atirando ao ar o chapéu dos transantes, virando-lhes do avesso os guarda-sóis abertos, levantando as saias das mulheres e mostrando-lhes brejeiramente as pernas. Mãe Alegres! O céu varre-se nesse dia como para uma festa, fica limpo, todo azul, sem uma nuvem, a natureza prepara-se, enfeita-se, as árvores penteiam-se, os ventos gerais catam-lhes as folhas secas e sacodem-lhes a frondosa cabeleira verdejante, assiam-se as estradas, escova-se a grama dos prados e das campinas, bate-se a água, que fica mais clara e fresca. E o bando turbulento não para nunca, sempre remoiando, zumbindo, cantando lá vai por diante, dando piparotes em tudo e encontra, acordando as pequeninas plantas, rasteiras e preguiçosas, não deixando dormir uma só flor, enxotando dos ninhos toda a chilradora república das asas. E as borboletas em cardumes multicolores soltam-se por aqui e por ali doidejando, e nuvens de abelhas revoam, peralveando, gazeando o trabalho e as lavadeiras que vadias. Brincam ao sol, sobre os lagos, sando ao som de uma orquestra de cigarras. A gente bem conformada, nessas manhãs, acorda lépida, depois de um sono bom, completo, bebido de uma vez, como um copo de água fresca. E não resiste ao convite do bando endemoniado que lhe salta pela janela e lhe invade o quarto, atirando ao chão os papéis da mesa, arrancando os quadros da parede e desfraldando as cortinas, que tremulam no ar em flutuações alegres de bandeira. Não resiste, veste-se rindo, cantarolando e vai para a rua, para o campo, mete uma flor na lapela do fraque, agita a bengala, fala muito, ou tem vontade de correr e almoça nesse dia com um apetite selvagem. A madrugada da véspera de São João era dessas. Raimundo, antes de raiar o dia, já se achava de pé em caminho, junto com Maria Bárbara, Manuel e Ana Rosa, para o sítio onde seria reatralizada a grancional dos tempos do defunto coronel. A velha arrependia-se de não ter esperado pelo bonde das 6 horas, e de cansada, assentou-se com o genro no banco de uma das quintas do caminho grande. Raimundo continuou a andar distraidamente, de assibrar a rapariga. Clareava o tempo. A este o horizonte tingia-se de vermelho para o seu grande parto cotidiano, e de ano ia nascer o sol. Houve uma grande alegria rubra em torno do ventre de ouro e púrpura, que se rasgou afinal, num turbilhão de fogo, jorrando pelo céu e pela terra. Um hino de gorjeios partiu dos bosques. A natureza inteira cantou, saudando seu monarca. Raimundo, estático colado de Ana Rosa, não podia conter o seu entusiasmo.
Como?
Exclamava ele, apontando para o nascente. E numa comoção de pintor, amarrotando entre os dedos o chapéu de feltro, parecia beber avidamente, pelos olhos deslumbrados, aquele maravilhoso nascimento do sol meridional de junho. Depois, sempre emocionado, segurava o braço da prima, chamando a atenção desta, sem despregar a vista da paisagem, para o lindo efeito da luz, filtrada por entre as folhas, na espessura das árvores, para as gotas de orvalho, que cintilavam como diamantes, para a esfogueada selagem dos planos afastados, para a luminosa cercadura dos casebres ao longe, em torno dos quais passiam bois e acogulavam-se carroções com grandes feixes de capim novo. E vinham do campo para o mercado da cidade enormes tabuleiros de hortaliças, gotejantes da última rega, e pirâmides de ramalhetinhos de vintém, para se vender às mulatas, e cofos de frutas, que espalhavam no ar um perfume desenjoativo, e matus traziam, dependuradas de um pau sobre o ombro, as pacas e as cuias, caçadas, no mato. E os carros da roga passavam gemendo, com as suas imensas rodas inteiris, facabocos, seguidos pelas mulheres e pelo bandão dos filhos. Num passo sacudido e ligeiro, chegavam da Vila do Passo e de São José de Ribamar, muito carregados, depois de engolir léguas e léguas a pé descalço, para vir vender à boca do caminho grande o seu peixiscado e mosqueado na véspera, os seus beijos fresquinhos, o azeite de gergelim, a massa de água, a macaxeira e os bolos de mandioca. Ana Rosa não parecia a mesma daqueles últimos tempos. Estava alegre, despreocupada, disse-se a ter voltado a um dos seus dias de colégio. Os ventos gerais como que lhe levantaram o véu das suas melancolias de donzela e arejaram-lhe o coração com uma rajada. Deixe lá a paisagem e dê-me o braço, primo. Disse ela quejante, tendo ido de carreira comprar terrinas à mão de um roceiro. Ah, cansada, e sem poder falar, prendeu-se ao braço de Raimundo. Este vergou-se sobre ela depois de contemplá-la muito. Sabe, segredou-lhe, você hoje está bonita como nunca, minha prima. Suas faces são duas rosas.
É de que eu?
Se me achasse bonita, já me teria pedido a papapai. Confesso que nunca vi tão linda. São os ventos gerais. Limparam-lhe os olhos. Não diga brincando. Quer que lhe confesse uma coisa. Não sei que singular efeito me produz esta manhã. É esquisito, mas eu mesmo me desconheço. Sinto-me transformado. A ideia, por exemplo, da minha sisudez habitual, dessa gravidade exagerada, de que por mais de uma vez a prima se queixou a mim próprio, parece-me agora tão puril e ridícula, como o estilo do Freitinhas e o orgulho do Sebastião Campos. É de ato. Creia que neste tante de lamento não ser mais expansivo, mais alegre, mais rapaz. Deploro ter esperdiçado tantas madrugadas a estudar, a matar-me de trabalho, ter adormecido esfalfado ao raiar do dia, quando os outros se levantavam satisfeitos e confortados. Com franqueza toda da uma geração inteira de investigadores da ciência, todo o que ensinam as melhores academias, não vale a boa lição que em algumas horas de passeio ao seu lado me dá a natureza, a grande mestra. Com esta unilição lição renasce que minha mocidade que eu estupimente me empenhava em sufocar. Sinto-me disposto a ser feliz, sinto-me capaz de amá-la. Minha querida amiga, Ana Rosa abaixou o rosto, afogada em pejo e contentamento, sem querer interrompê-lo, para não desperdiçar uma só daquelas palavras que lhe faziam tanto bem. O que Raimundo lhe dizia dava-lhe vontade de chorar e cai-lhe agradecida nos braços, traduzindo em beijos todas as ternuras que o pudor vedava aos lábios proferissem. Haviam parado junto um do outro, batia-lhes em cheio no rosto o sol nascente. Emudeceram? O moço tomou-lhe as mãos e os dois fitaram-se com um juramento nos olhos e não falaram mais em amor. Enquanto esperavam por Manuel e Maria Bárbara, que de novo se tinham posto a caminhar. Meia hora depois chegavam todos a sítio. Raimundo fazia pasmar com seu bom humor, confessava-se no momento mais feliz da sua vida. Deu a pé para brincalhão e ferrou, ao entrar na casa, um abraço em Dona Mansa, que viera recebê-los à porta. A velha afastou-se, zinzendo-se credo, para lá mandado. Ela já lá se achava, desde a véspera, preparando tudo, arrumando, dando ordens, ralando, prometendo castigos como se estivesse em fazenda própria e cercada de escravos seus. A quinta de Maria Bara, como quase todas as quintas do Maranhão, era aprazível e rústica. Um velho portal de ferro, com o competente lampião de corrente, abria sobre duas longas filas de mangueiras seculares, que iam terminar defronte da casa, formando sombrosa e úmida galeria, onde o sol penetrava horizontalmente por entre os grossos troncos nodosos e encascados. Por uma e outra banda, sem ordem nem simetria, viam-se plantações, na maior parte úteis, e bem tratadas destacava-se o verde alegre dos canteiros de hortaliças donde voava um cheiro fresco de salsa e coentro. Mais para o interior do sítio encontravam-se tanques cheios esverdeados de limo, sinuosas calhas espalhavam, suspensas por estacas de acapu, levando água para todos os lados. Extensas latadas vergavam ao peso das abóboras, dos gerimuns e dos maracujás de diversos tamanhos, desde o da laranja até o da melancia. Ainda mais para o interior, tacavam, em qualquer dia do ano, o verde escuro e lustroso das jaqueiras colais e das árvores da fruta-pão, ambas com as suas folhas grandes e recortadas caprichosamente, contrastando com as massas fuscas da folhagem miudinha dos eternos tamarindeiros, com os tons dourados do pés do pé de cajá, e com os altivos genipapeiros, as graciosas pitombeiras, cercados de goiabais floridos e cheirosos. Em outros pontos adivinhavam-se olhos d'água pela abundância das pajussaraias e de mil espécies enfeiteitavam com as suas flores, extravagantes e admiráveis, as árvores e os pombais, numa variedade prodigiosa de cores. E por toda a parte doidejavam, cantando os passarinhos e saltitar rolas a mariscar na relva. A habitação olhava de frente para os dois renques de mangueiras, franqueando as suas varandas sem parede, toda ela aberta, deixando-se invadir pelas plantas do jardim que a rodeava. Uma dessas pitorescas vivendas acaçapadas, muito comuns nos sertões da ilha de São Luís. Grande telheiro quadrado, telhavã, formando bico na cumimeira e sustentado nas quatro faces por moitundos de qui pintado de verde, e firmados estes em anteparos de pedra e cal, que formavam uma espécie de amurada, alta pela parte de fora e rasa pela de dentro. No meio, distanciado da antepara uns 20 palmos seguros, estava a casa feita de paredes inteiriças, caiadas de cima a baixo. O chão era todo forrado de tijolos vermelhos. A entrada, uma cancela, 3 degraus de cantaria, jasmins de Itália, bancos de pau e uma confusão de trepadeiras, que se enroscavam pelos moitões e galgavam o telhado, vitoriosamente, erguendo lá em cima os seus rebentões no ávidos de sol. Essa quinta fora a menina dos olhos de Maria Bárbara. Ai, passara ela grandes delícias no tempo do coronel. Ainda estava muito forte e bem conservada, mas havia 10 anos, desde que a velha foi fazer companhia à neta, achava-se entregue aos cuidados do português Antônio e ao trabalho de 3 pretos velhos, que iam diariamente à cidade vender hortaliças, flores e frutas. Às 6:30 da manhã chegou o bonde com os convidados. Treziga! Era uma surpresa, arranjada pelo Cazuza. E este encarrapar na plataforma do cano, doido de entusiasmo, dava vivas a São Jorjão, vivas ao belo madamismo maranhense, e vivas à música. Os músicos romperam com o hino nacional. O Cazuza inteiramente fora de si, rouco já, um bocadinho picado pelo conhaque, cujo como de delito ele trazia a tira com enforcado num pedaço de cabinho, saltava e vinha, singrando por entre todos, atravessando o bonde com as senhoras ainda sentadas, fazendo-as apear, assustando-as com seus gritos, machucando nas costas dos bancos os dedos que desciam, provocando gemidos, protestos, e fazendo rir ao mesmo tempo. Deu um beijo em Dona Amância, que lhe chamou furiosa, cachaceiro, pancada. Moleque! Bateu na barriga de Manuel, que o exprobrava por se ter incomodado, feito despesas, contratado músico. É gosto, seu Manuel. Não fa caso. Hoje há de sair cinza nesta pandega. E os convidados saltavam do bonde. O primeiro a descer foi o Freitinhas, todo vestido de brim branco de Hamburgo irrepreensível rotoncível de botões de osso, uma enorme cadeia de cabelo prendo o relógio e dependurá-la o anel de ouro, onde se lhe esmaltado saudade. Trazia, por causa do pó, umas lunetas azuis, grandes verdadeiras vidrás, que lhe davam a grande fisionomia o tom pitoresco de uma casa de campo, um chapéu de feltro branco, peludo, ao que os gaiatos da província denominavam carneiro, e do qual dono contava maravilhosas propriedades. Ora, uma pena. Podia a gente machucá-lo à vontade sem ofender o pelo, de bom que era. Custara 20.000 réis, mas valia 50 olhos fechados. E com a bengala de unicórnio debaixo do braço, ajudava a sua gorda lindoca a descer do bonde com dificuldade. As meninas Sarmento, acompanhadas da tia de Eufrazinha e um cachorrinho branco e felpudo, que essa trazia ao colo, saltaram cheias de espalhafato, muito risos, latidos, cores vivas nos chapéus e ombrinhas. O famoso cabelo ostentava-se, mais que nunca, em cachos acastelados e trescalantes de óleo de babosa. O Guânigo, discretamente risonho e sempre janota, vinha seguido por um padrezinho magricela, que desfrutava na província a especialidade de cantar ladainhas. Alcunhavam-no de Frei Lamparinas. O Sebastião Campos, vestido de branco como o Freitas, porém de paletó e chapéu do Chele, pulara em terra, abraçado uma grande cesta de busca-pés-apés, pistolas, carretilhas e bombas. E Emen, respondia ele aos olhares curiosos. Tinha paixão nos fogos. Sou perdido por isto? Dizia mostrando uma luva grosseira feita de sola, com que tocava os formidáveis busca-pés. Nos sábados de Aleluia era luxo queimar um Judas defronte da casa. Não perdia fogo de vista nas festas de arraial e sabia fazer bichinhas, carretilhas e foguetes. Apresentaram-se também, fora da rodinha do costume, 2 novos convidados, um levado por Manuel e o outro pelo Cazuza. O primeiro era o Joaquim Furtado da Serra, homem do comércio, muito amigo da família e tapado como um ovo, o que, aliás, não impedia que estivesse rico. Só entendia e só conversava sobre negócios. Gostava de fazer bem e era membro de várias sociedades filantrópicas. Vivia contente da vida, cheio de amigos e obsequiados. Estava sempre a rir e a falar das suas 3 filhas. Não puderam ir à festa de Manuel, coitadinhas, porque ficaram à cabeceira de uma doente. Não queria comendas nem grandezas. Contava a todos como principiara no Brasil descalço, com um barril às costas, e orgulhava-se, entre gargalhadas, da sua atual independência. O outro era um rapazola de 22 anos, que, à primeira vista, parecia ter apenas 16. magro, muito penteado e muito míope, com as unhas burmidas, o colarinho enorme e os pés apertadinhos em sapatos de polimento. Estudava no liceu da província, usava uma cadeia de plaquilha brilhantes falsos no peito da camisa e uma linha bem bengalinha equilibrada entre o indicador e o índice da mão direita. Tinha uma coleção de acrósticos e recitativos da própria lavra, uns inéditos e outros já publivenheiro nos jornais aos quais cofricava desvanecidamente de seu tesouro. Chamava-se Boavena Rosa dos Santos, era conhecido por Doutor Faísca e gostava de fazer e adivinhar charadas. Entraram todos em casa numa desordem, acossados pela música, que atropelava uma pau do Colas, e por uma intempestiva carrilha que soltara Sebastião. Houve sarilho. José Roberto, debaixo de tempestuosa descompostura, obrigava Dona Amância a dar meia dúzia de voltas pela varanda, indo cair ambos, perseguidos pelo Joly, sobre um banco de paparaúba. Joly era o conzinho da Eufrásia. No furor da terrível dança, desprendera-se o coque de Amância e fora parar no jardim. Joly saltara-lhe logo atrás e destripava-o freneticamente com os dentes. Olhe, seu Cazuza, e tua velha quase sem fôlego, você não de piperca ao respeito, seu pica-fumo. Quando tomar suas monas, meta-se em casa com os diabos, credo. Que cachaceiro acabado. Vá tomar liberdade com quem lhes dá. Diabos sem brios. O coque foi arrancado das garras do Joly e restituído à dona. Vejam em que bonito gosto me puseram meu coque de pita. Parece uma rodilha de limpar panelas. Diabo da brincadeira estúpida. Também em vez de criar chirimbabos, cena melhor que cada um cuidasse de sua vida, que teria muito do que cuidar. E voltando-se para Sebastião. Mas o culpado é você, seu Sebastião, com você e que me tenho de haver. Não posso me perder o meu que novo. Contestou Cazuza e ouvi pular de dentro dele uma aranha. É novo? E quero outro prac. Está bom, meus senhores, deixem disso, interveio Manuel, e vamos ao café, que está esfriando. Mas o meu coque? Isto não pode ficar assim. A senhora terá outro. Descanse! Mas se serviram café, leite, bolo de tapioca com manteiga, formou-se uma quadriga, na qual Cazuza, de par com Eufrazinha, fez o que ele chamava pintar o padre. Ditado este que sobremaneira escandalizava o especialista das ladainhas, de cujos ossos partiam, por cima dos óculos, quispas repreensivas sobre aquele. Este Frei Lamparinas era um homenzinho escorrido, feio, natural de Caxias. Não conseguira nunca ordenar-se em razão da sua extremada estupidez. Soletrava ainda as ladainhas que havia 20 anos recitava, jamais entrar com o latim. Os rapazes do liceu mexiam com ele e atiravam limões verdes por detrás do muro do convento do Carmo. Quando o infeliz passava defronte, tinha uma biografia engraçada, cheia de disparates, mas todos diziam que era bom de coração e não fazia mal a ninguém. O chorado? Venha o chorado. Gritavam do fundo da varanda batendo palmas. E a música? Sem se fazer rogada, gemeu a lânguida e sensual dança brasileira. De pronto, Cazuza e Sebastião pularam ao meio da sala e puseram-se a sapatear agilmente. Com barulho! Estalando os dedos e rebrando o toco, em breve arrastaram o Serra, o Faísca e o Freitatas, e as mocas. Chamadas por aqueles, entraram na irresistível brincadeira. Elas rodavam na portina dos pés, o passo mudinho e ligeiro, os braços dobrados e a cabeça inclinada, ora para um lado, ora outro, estalando a língua contra o céu da boca, numa volúpia original e graciosa. Os velhos babavam-se quebra. Berrava o Cazuza entusiasmado. Abriu bem. E regambolhava furiosamente a perna. O chorado atingira a fira final a sua fase de loucuros que não podiam dançar e expectavam, apanhando música com movimentos de corpo inteiro e palmas cadenciado e espontâneas. Bravo! Assim, seu Cazuza! Picadunho! De repente ouviu-se um trambolhão e um grito. Era o Faísca. Que cedera um cambite do Cazuza, indo cair aos pés de Maria do Carmo, todos riram. Crito a velha, pois este homem não me quer agarrar a perna. Cruz capeta! Não aumente. Minha senhora foi no tornozelo. Chucinho do pé. Mas eu tenho muita cócega. Depois do defunto Espigão, ninguém mais me tocou no corpo. Daí a pouco, chamavam para o almoço, e o divertimento continuou sem interrupção. No dia de Sujurão nunca se abria o armazém de Manuel, e naquele ano a véspera caíra num domingo. Eram 2 dias cheios, como dizia satisfeito Vila Rica. Desde a véspera que o Benedito e mais uma preta haviam seguido para o sítio carregados de fogos, paramentos necessários para se armar o altar. Na madrugada do dia foi a Brígida, Em companhia de Mônica, lá estava Dona Amância para tomar conta de tudo. Os empregados iriam também todos. Não havia, por conseguinte, necessitado de ficar escravo nenhum em casa. O quarto dos caixeiros tinha então um aspecto domingueiro. Botas engraxadas sobre os baús, roupas de casimira cuidadosamente estendidas nas costas de cadeiras, camisas engomadas por aqui e por ali, à espera da serventia, e um cheiro ativo de extratos para o lenço. Os rapazes vestiam-se. Seriam muito 8 horas da manhã. Mas apesar do aspecto festival dos colegas, Dias conservava-se em trajos menores a varrer o soalho. Você não se apronta, seu Dias? Perguntou-lhe o cordeiro, ocupado a enfiar um par de calcas cor de alecrim. Você não vem conosco aqui, tá? Vão andando e eu já vou. Não trocaram mais palavra. Os três saíram, e o Dias, encostando no queixo o cabal da vassoura, ficou pensativo. Mal ouviu, porém, bater embaixo o trinco da porta da rua, atirou a vassoura para um canto e desceu cautelosamente à varanda. A casa tinha a tranquilidade saudosa de um lugar abandonado. Sol sabia chileava na gaiola. O caixeiro predileto de Manuel fechou a chave à cancela de madeira polida que separava a varanda do corredor. Depois de olhar em torno, seguiu para o quarto de Raimundo, fariscando, nem ele sabia bem o quê. Pôs-se quase para adivinhar o que lá havia, não com a curiosidade amorosa da primitiva bisbilhoteira, porém frio, calculado, com a prudência de quem sabe que está cometendo uma baixeza. E abria gavetas, lia os manuscritos que encontrava, revistava as algibeiras da roupa estendida no cabide, folheava os livros, examinando tudo, todos os cantinhos. Em uma das malas encontrou um folheto de capa verde, guardou-o logo, depois de lhe ter lido o frontispício. E afinal, quando já nada mais tinha para dar fé, retirou-se sem deixar o melhor vestígio do que fez. Daí seguiu para o aposento de Ana Rosa, mas teve logo uma contrariedade. A porta está fechada, buscou a chave na varanda, pelos cantos, não a encontrou, e subiu então rapidamente ao segundo andar, donde trouxe um pedaço de cera com que modelou a fechadura. Em seguida atirou-se para o quarto de Maria Bárbara, experimentou a porta, estava também fechada. Mas havia um postigo Dias espremido esse e conseguiu entrar. O aposento da velha conduzia com a dona. Sobre uma cômoda antiga de pau santo, com puxadores metal e coberta por um oleado já puído e gasto, equilibrava-se um oratório de madeira, caprichosamente trabalhado e cheio de uma porção variadíssima de santos, havia entre eles feitos de caixa de cajá, de gesso, de terra vermelha e porcelana. O Santônio de Lisboa, vindo de encomenda, com o pequeno ao colo, lá estava, muito rubicundo e lustroso, a Santa Ana ensinando a filha a ler. Um São José de cores cruas, detestavelmente pintado, um São Benedito, vestido de frade pertinho, pretibeiços encarnados e olhos de vidro. Um São Pedro, cujas proporções o faziam criança ao lado dos outros. Uma miuçalha de santinhos, pequenitos e caricatos, que a gente não podia ver sem rir e que se escondam na pianha dos grandes. E, finalmente, um grande São Raimundo Nonato, calvíssimo, barbado, feio e com um cálice na mão direita. Ao fundo do oratório, litografias de Caio Zepres enfrentavam desentarta Filomena, a fugida de São José com a família, Cristo crucificado e outros assuntos religiosos. O grupo dos santos ressentia-se de uma falta, a de João Batista, que havia desertado para a quinta. Havia ainda sobre a cômoda 2 castiçais de latão, guarnecidos de papel rendado, com as velas de cera meio gastas, um grupo de biscuite representando a Mater Dolorosa e o Menino Jesus, fechado no manga de vidro, por causa das moscas. Encostada à parede, de uma pálmara de pindoba benta a qual, segundo a voz do povo, tinha virtuosa propriedade de apaziguar os elementos em dias de tempestade, 2 outras palmas casquilhas, enfeitadas de pano e malacacheta, guarneciam os lados do oratório. Viam-se ainda, por toda a parte, quadrinhos de gravuras e cromos, onde se liam orações milagrosas, a do Monte Serrate, a do Parto, a da Virgem e outras, sem desenho, com que os tipógrafos espertos da província exploravam a carolices das beatas. Contrastando com tudo isto, decava-se dependurada na parede uma formidável espalmatória de dar bolo, negra, terrível e muito lustrosa de uso. Defronte do oratório simetrizavam 2 molduras envidraçadas, expondo cada qual uma talagarça cheia de amostras dos diversos bordados de lã que as meninas aprendem no colégio. O pano de tapete, como se diz no Maranhão, em uma delas liam-se no centro as iniciais metro. E Colégio da Trindade em 1838, e na outra, que estava em melhor estado de conservação. As. E uma data muito mais recente. A julgar por estas letras, os dois quadros tinham sido bordados por Mariana e Ana Rosa, mãe e filha. Tudo isso foi minuciosamente esmerilhado pelo Dias, leu as horas marianas, apalpou as roupas de Maria Bárbara, provou a ponta do molho do fumo com que estas pareciam os passados desabores. Depois, quando nada mais tinha para esmiuçar, pôs-se a refletir, pensando no que devia fazer. Afinal veio-lhe uma ideia, que lhe deu um sorriso de contentamento, acendeu logo uma das grossas velas de cera, tomou pelas pernas a imagem de São Raimundo e tisnou-lhe a cara e a careca de encontro à chama do pávio. Depois da operação, o pobre santo parecia um carvoeiro, ficara tão negro como o seu companheiro de oratório, o engraçado São Benedito. Dias contemplou a sua hora, riu de novo, calculando o bom efeito que ela produziria, colocou em seguida a imagem no seu lugar, e saiu apressado, por lhe parecer que ouvira rumor na porta da rua. Enganasse. Daí a meia hora, vestido de pano preto, segundo o seu invariável costume. O acreditado caixeiro de Manuel Pescada tomava o bonde do Cutim, com destino ao sítio da sogra do patrão,